No dia 5 de novembro de 1987, vão completar agora 20 anos, eu fui curado e liberto dos demônios que me dominavam um monte de área da minha vida, né? Mas a vida financeira, a minha vida financeira, eu fui liberto do engano do diabo em 5 de novembro de 1987. E eu preciso contar esse testemunho se vocês ainda não estão com fome. Eu era um homem que vivia desordenadamente. A minha amada esposinha, que já completou 30 anos que está comigo, vocês não queiram saber o que vale a coroa dela, faz sombra na minha, né? Ela já passou poucas e boas comigo, mas está firme aí, graças a Deus, né? Mas eu era tão desordenado que eu não pagava quase nada. E era assim, quando eu recebia no final do mês, eu chegava de táxi em casa. Passava acho que o mês todo sonhando em entrar num táxi. E ela ficava num desânimo. E quando eu chegava com um presente para ela, eu digo, bom, hoje gastei, mas vou agradar, né? Que agradar, estava faltando tantas coisas dentro de casa que eu não via. Vocês têm ideia de quantas vezes a Edoloí tomou banho gelado porque no meio do banho a CE cortava a luz? Eu era do tipo assim que luz vencida não me atrapalhava. Me atrapalhava quando aquele caminhãozinho da CE começava a rondar o bairro, né? Aí é que eu ficava nervoso. Eu sei o que é viver desordenadamente, amados. E eu quero dizer para vocês que é uma coisa maligna, demoníaca. É aquela sabedoria que fala em Tiago, aquela ruim. Animal, demoníaca. O mundo vive assim, desordenadamente. E quanto mais vivem desordenadamente, quanto mais devem, mais são aceitos. Eu desconfio que hoje uma pessoa que está com problema de SPC ou... Eu acho que não tem problema mais para ter crédito. Porque está acabando, a coisa está ficando desmoralizada total. Mas deixa eu contar para vocês, no dia... Em julho de 1987, eu comecei a congregar com os irmãos aqui, ainda era lá na Marilã. No mês de julho de 1987, começamos a congregar com os irmãos, né? Assembleando roxo, né? Então... Vocês viram que isso eu não perdi muito ainda, os aleluia aqui continuam, né? E graças a Deus por isso. Mas já cheguei endividado. E quando comecei a ser discipulado, o irmão que me discipulava, eu abri para ele, digo, olha, amado, coisa está séria, eu estou endividadíssimo, eu não estou conseguindo pagar. Eu disse para ele, será que tu não teria um dinheiro para me emprestar? E como todo endividado que pede emprestado, ele já tem a data que vai devolver. Não é assim? Vocês já viram isso? Todos são iguais. Todo endividado que pede emprestado já tem a data que vai devolver. E eu disse para ele, olha, dia tal eu te devolvo. Aí ele disse assim para mim, mas amado, claro, passa lá em casa, eu tenho dinheiro, graças a Deus eu posso te dar... Tá. Fui lá. No dia 5 de novembro, eu fui lá. 87. Quando eu cheguei lá, ele disse assim, olha, quando já me disse aquilo, eu já desconfiei, mas tá bom. Aí ele me levou na casa de um outro irmão. Cheguei lá na casa do outro irmão e o outro irmão começou a ministrar comigo sobre finanças. E eu já comecei a me incomodar. Outra característica de quem vive desordenadamente, endividado, mesmo sendo discípulos, mesmo falando em línguas e chorando durante os louvores. Quando começa a ser confrontado com seu pecado, começa a ficar bravo. E eu já estava... Se o cara não queria me emprestar, me diz que não quer me emprestar, mas agora me traz aqui, fica me dando toda essa correção... E eu levei uma do irmão que ministrou, vocês conhecem ele, alguns conhecem, outros já não, porque é uma geração nova aqui, né? Mas o Rubem Messias, quem lembra do Rubem Messias? Não era ele que era o discipulador que me levou para ele. Ele foi quem ministrou comigo. E tinha tanta autoridade nessa questão das finanças, né? Porque a sua vida é impecável nas finanças. E ele então começou a me mostrar e tal. Aí ele disse para mim, mas tu dá o dízimo? Eu digo, que é isso, né? Aí ele começou a comparar a minha renda com a dele. Eu digo, meu Deus do céu. Ele ganhava um pouco mais do que eu, ele ganhava mais do que eu, mas ele pagava quase que a metade do salário dele era o aluguel dele. E ele disse assim, eu tomei por atitude, Moacir, há muitos anos, de dar 20% de dízimo. Eu não quero dar 10, eu vou dar 20. E tenho feito isso por anos e anos e vou fazer até o fim da vida. Começou a me esmagar, mas ainda assim eu continuava bravo. Resultado. Como diz lá em Uruguaiana, levei uma capinada caprichada e fui para casa sem dinheiro. Cheguei em casa, uma fera. E a Edô viu que estava feia a coisa. Ela foi deitar. E eu fui para a sala. Não fui para orar, fui para a sala para ver se... Sabe? Se trazia um pouco de contentamento para aquela minha piedade furada, né? Piedade não tinha nenhuma. Estava vivendo desordenadamente, não temia o Senhor. Naquele tempo, nós tínhamos uma prática de leitura da palavra do livro de Provérbios, que o Provérbios tem 31 capítulos. Então, a gente lia o capítulo do dia, né? Dia 1º, capítulo 1, tal, e assim ia lendo todos eles, sabe? Assim não precisava comprar aquela caixinha de promessas, sabe? Então, abria o Provérbios, e essa leitura nos abençoou por anos, e anos, e anos, e anos. E muitos que estiveram conosco continuam praticando isso até hoje. Tem sido uma riqueza, porque são ensinamentos muito práticos do Senhor e completos. E eu lia. E aquele dia era 5 de novembro. Eu quero saber de uma coisa, vou dar uma lida na palavra aqui para ver se dou uma aliviada nessa cabeça. Não estava nem preocupado mais com o Senhor, né? Abri Provérbios 5, abram aí. Provérbios capítulo 5. Aí comecei a ler sobre adultério, mulher adúltera. Digo, meu Deus, nem provérbio me ajuda hoje, né? Porque eu não tinha problema nenhum de adultério, graças a Deus. Mas a palavra toda era sobre isso. E eu fui lendo, nessas alturas eu tinha que ler, né? Pelo menos por causa da minha religiosidade, eu precisava ler. E quando eu chego lá adiante, deixa eu ver onde é que eu cheguei aqui. Versículo 7. Ali do versículo 7. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos. Não te desvies das palavras da minha boca. Afasta teu caminho da mulher adúltera. Não te aproximes da porta da sua casa. E olha só o que diz no versículo 9. Para que não des a outra em tua honra, nem os teus anos a cruéis. Eu estava percebendo que a minha honra eu tinha perdido já, porque devia muito. E os meus anos estavam passando, pagando juro para banco, que são cruéis, cruéis. E sabe que o Senhor começou a me pegar. E no versículo 10, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E o fruto do meu trabalho estava entrando em casa alheia. E numa casa que não precisava do meu dinheiro, porque eram os bancos. E eu continuei lendo. E gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino e desprezou meu coração a disciplina. Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quando eu cheguei nessa parte, eu desmoronei. Ali eu me joguei no chão, confessei meu pecado, pedi perdão para o Senhor. E naquela noite de 5 de novembro de 1987, eu fui liberto. E passei por provas terríveis depois disso, que serviram de testemunho para o Senhor, de que eu queria temer ao Senhor e crescer nesse temor. Então, meus amados irmãos, há muito o que falar sobre finanças, nós precisaríamos de um dia todo, né? Eu brincava com os irmãos, olha, tem tanta coisa de falar sobre finanças que hoje vão ficar só na nota de 10, né? Então... Mas nós precisamos andar com alegria, com gratidão, com ações de graças. Trabalhando, sendo fiéis, estudando, jovens, adultos. Nos preparando para esse mercado de trabalho, fazendo a nossa parte e deixando os milagres para o Senhor, deixando que Ele faça os impossíveis, deixando que Ele nos conduza para aquilo que é dEle. Se vocês não chegarem num emprego que desejaram tanto, fiquem em paz, porque o Senhor sabe onde quer colocar cada um. Ele só vai colocar no lugar onde nós vamos ser úteis para o Seu reino. O sustento Ele dá enquanto a gente dorme, né? Então Ele quer todo esse cuidado, Ele quer nos abraçar como filhos e cuidar de nós, mas que os nossos lábios sejam cheios de ações de graça diante dEle. E diz que as ações de graças não são expressões só, mas é uma forma de vigiar. Quando vai reclamar, vigia dando graças. Nada falta aos que o temem. Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas é preciso andar em santidade com Ele. E aqui entram N coisas, como impostos, né? Que nem dá para falar muito, né? Mas os impostos, eles têm que ser pagos, né? Tem que ser pago. Pessoal que mora na Zona Norte ali, que detona os carros nos buracos da Baltazar, né? E que paga impostos... E que quer murmurar, né? Eu mesmo, olha, o meu carro já está com uma roda torta aí. Agora estou vendendo ele para um irmão, né? Não, fiquem tranquilos, eu falei isso só para vocês rirem. É que eu estou vendendo mesmo para um irmão, mas o carro está inteirinho, viu? Só a roda que está torta, mas o irmão já sabe. E nós vamos arrumar lá. Mas é preciso. Sabe que eu comecei a murmurar naquela Baltazar lá, porque ninguém é responsável. E está cada vez mais buraco. Mas como o Senhor colocou uma profeta de alto nível do meu lado, né? Um dia eu estava reclamando das batidas do meu carro na Baltazar, ela disse assim para mim, a minha amadinha Edoloí, né? Ela disse assim para mim, tu já percebeu que isso aqui é Satanás que está prendendo desta obra? Por que que em vez de reclamar, tu não manda embora esses demônios, não abençoa essa rua, para que se livre de uma vez por todas, uma população inteira está sendo prejudicada por uma obra que parou. E nós estamos reclamando do governo. E quando tem que pagar o imposto de renda no fim do mês? E quando tem que pagar IPVA? E quando tem que pagar IPTU? É aquela murmuração que não tem fim. Cuidado. Temos que estar cheios de ações de graças. Nós não vamos dar nenhum centavo para o Lula que o Senhor não tenha dado muito mais para nós. O Rogério, vocês conhecem o Rogério Rodrigues, né? Meu discipulador. Uma vez só, eu disse, ah, mas está alto esse imposto. Eu com o Darfzinho do imposto de renda. Ele só disse assim para mim, amado, por que tu não pede para o Senhor diminuir um pouco o teu sustento? Tu vai pagar menos imposto, não vai te incomodar, não vai murmurar do governo, hein? Eu digo, não, Senhor, não. Vocês percebem como a nossa mente anda no conselho dos ímpios que reclamam, que murmuram, que acham que sempre estão dando demais? Se nós vamos ser bem sinceros na nossa relação com o Senhor, nós vamos reconhecer que nós é que recebemos demais. Sempre. Sempre. Amém, queridos? Vamos almoçar, né? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.
Todos nós estendemos as mãos sobre o Moacir, não foi? E dissemos para o Senhor que queríamos ouvi-lo. É, e a palavra diz, os que têm ouvidos para ouvir, ouçam. E a palavra não está falando desses ouvidos aqui. Esses ouvidos falham. De vez em quando perguntava para o tocar, o que foi que ele disse? Mas existem os ouvidos do coração. E é bem-aventurado, não é aqueles... Não são aqueles que escutam. Bem-aventurados são aqueles que praticam. Deus falou conosco porque está querendo nos abençoar. Senti de dizer para os irmãos isto, que são bem-aventurados os que praticam. E especialmente na questão de fazer dívida. Se você não tem dinheiro para comprar uma coisa, não faça dívida para comprar essa coisa. Fique sem ela até que possa ter vinda das mãos do Senhor.
Antes de orarmos só, queria saudar alguns visitantes. É um tempo de férias. Eu vi o Lucas de Macaé, vi a Aline de Salvador, o pastor John, que está com Eduardo e a Camila, dos Estados Unidos, e outros eu não sei, mas... Sejam bem-vindos entre nós, muita alegria, e esta palavra que temos ouvido nessa manhã é para a sua igreja.
Vamos orar. Senhor, nós queremos colocar nossa vida diante de Ti, especialmente nossas finanças. Sim, Senhor. E como Tu nos ensinou a orar, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Que cada um de nós nesta manhã possa examinar a sua vida financeira para saber o que pode ter trevas. E o teu Espírito se manifeste para fortalecer o meu irmão e a minha irmã, para mudarem a sua atitude diante de Ti, para serem fiéis em tudo, Senhor, na Tua presença, para viverem nessa santidade que é realmente uma adoração a Ti. Tu busca adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. E nós queremos clamar a Ti nesta manhã, para que de todo recurso que passa pela nossa mão, seja uma suba louvor à Tua presença, por causa da santidade com que conduzimos nosso dinheiro, Senhor. Amém. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Bom domingo para vocês, almocem tranquilos.